Podcast, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um balanço das eleições 2020. Finalizado o processo eleitoral de 2020, vamos agora nos debruçar sobre os resultados eleitorais e buscar aqui fazer algumas análises e reflexões sobre o que esses resultados podem representar para o jogo político nesse próximo ciclo que se inicia, que é o ciclo das eleições gerais que teremos em 2022. Essa série teremos vários episódios onde diversos colegas, consultores de todo o Brasil vão poder fazer as suas reflexões e trazer aqui para os nossos ouvintes aquilo que eles vivenciaram na condução de campanhas eleitorais e de estratégias vencedoras por todo o Brasil e quais são as suas os elementos que eles levantariam como elementos chaves de leitura para o próximo ciclo eleitoral. Então é isso que nós vamos fazer nos próximos episódios. No episódio de hoje, eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre algumas leituras particulares que eu faço desse resultado. Primeiro elemento fundamental é uma crítica a todos aqueles que tentam fazer constatações muito robustas desses resultados. É preciso ver com um pouco de ceticismo isso. Por isso que eu tenho chamado esse episódio de hoje do elemento fundamental que são os climas de opinião. Quais são os climas de opinião que ficam a partir da eleição e que tendem a acompanhar o cenário? Mais do que quem vai ganhar ou quem vai perder, isso tem muitos elementos conjunturais na definição dessa realidade. Por isso que nós temos que focar hoje em entender como vai ser o ambiente social no qual este próximo ciclo vai se colocar, vai se estabelecer e vai se desenvolver. E que você vai estar ou disputando eleições ou participando delas, assessorando ou em projetos eleitorais. Primeiro elemento que eu destacaria, então fazendo algumas análises mais gerais, se a gente usar uma metáfora do mercado financeiro, quando o mundo se apresenta instável, indefinido, inconstante, as pessoas, elas do mercado financeiro tendem a ir para investimentos seguros. Ou vão investir nos Estados Unidos, ou vão investir no dólar, no ouro. Então, eles partem para investimentos mais conservadores, mais seguros. Nessas eleições, nós vivemos um pouco essa realidade. Diante de um momento de alta instabilidade que o mundo vive, advindo da pandemia, da próxima realidade política, da própria realidade política brasileira, desse enfrentamento de polos ideológicos no campo do discurso, da retórica e das pautas dentro do ambiente eleitoral, tudo isso traz para o eleitor que fez uma escolha nas urnas pela segurança, né? De alguma forma, houve um cansaço dessa vivência dos extremos. Então, houve uma tendência que confirmou-se nas urnas de renovação de mandatos ou de seguir a indicação de quem está no poder e que de alguma forma lhe agrada, né? Quando muito, voltaram ex-prefeitos, que podem até ser de grupos rivais, mas que já são conhecidos do grande público. E isso, fundamentalmente, nas grandes cidades, foi uma tônica fundamental. Outro elemento importante é que nós não assistimos no primeiro turno, e raras exceções no segundo, nenhuma capital a polarização que vimos em 2018, né? Então, aos moldes de 2018 não foi visto. O PT estava competitivo no segundo turno em duas capitais, né? Vitória e Recife, e nas duas ele estava derrotado, terminou derrotado no processo. E o PSL, que não esteve competitivo em nenhuma capital, Ou seja, o PSL não soube aproveitar-se do recurso disponível do fundo eleitoral, do fundo partidário para as eleições. Vale lembrar que o PSL, junto com o PT, tinham os dois maiores fundos disponíveis para alocar nas campanhas eleitorais. Então você percebe que o partido não soube utilizar e converter isso em vitória, especialmente nos grandes centros, né? Um erro comum nas análises que eu tenho visto por aí é confundir uma constatação. De fato, Bolsonaro saiu das urnas como perdedor nessas eleições, como um dos perdedores dessa eleição, confundir isso com o desejo que alguns têm de que Bolsonaro não tem chance de reeleição em 22. Vale lembrar que o poder da máquina, com o controle do orçamento robusto, com mais de 20 mil cargos de confiança, com uma caneta na mão, gera alta competitividade. Vale lembrar que, desde Fernando Henrique, todos os presidentes, à exceção do Temer, que só entrou com o impeachment da Dilma, foram reeleitos. Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito e até a Dilma foi reeleita. Bolsonaro, e aí um elemento fundamental para entender Bolsonaro, é que ele foi o primeiro presidente que os evangélicos, o agro, que tem no seu entorno um núcleo base muito forte, evangélicos, o agro e a baixa oficialidade do exército e PMs. Então, estes segmentos consideram ele o seu representante. Então, esses segmentos são forças políticas poderosas, articuladas, e não abandonarão, há uma tendência de não abandonarem Jair Bolsonaro nessa disputa. Então, o atual presidente vem competitivo dentro do processo eleitoral, apesar do resultado. E o resultado se dá especialmente por quê? Da derrota, a análise da derrota de Bolsonaro. Porque ele optou por não se organizar no jogo político enquanto partido. Houve uma tentativa de criação da Aliança pelo Brasil, que não se efetivou, mas o esforço, apesar de ter tido algum esforço, o presidente preferiu ficar em segundo plano dentro do processo, apoiando candidatos avulsos. Vale lembrar que em todas as eleições municipais pós-eleição presidencial, o partido do presidente normalmente cresce de tamanho. Por quê? Porque é comum que as estruturas partidárias se aproveitem do orçamento na mão para aumentar sua capilaridade. E esse foi um elemento que Bolsonaro acabou não construindo dentro desse processo. Fala-se muito do centro como favorito em 22, mas primeiro a gente precisa responder qual o centro, porque dentro do centro, os partidos que mais cresceram em número de prefeituras foram o PSD do Kassab e o PP de Pato de Ciro Nogueira, e ambos eles têm a dizer uma firmeza ideológica de um espaguete cozido, ou seja, eles são partidos adeístas, em geral, com posicionamentos claros de adesão a quem estiver no poder ou com melhor perspectiva de poder, né? Vale lembrar que em 2018, né, o apoio do Centrão não implicou em votos. Geraldo Alckmin teve apoio do PSDB, DEM, PSD, PP, PR, PRB, e Solidariedade recebeu menos de 5% dos votos, né? Então, isso é um elemento, né? Fala-se muito do Huck. O Huck, você tem uma incógnita sobre ele. Ele nunca foi candidato, ele ainda tem contrato com a TV Globo, e talvez tenha perdido o time. A eleição de 2018 era o momento dos outsiders. Não está claro hoje no cenário de que 22 se apresentará também um momento dos outsiders nesse processo, né? Dória, como outro ator importante, lidera um partido que saiu menor das urnas, mas ele tem uma enorme vantagem sobre seus adversários, né? Enorme não, tem uma vantagem, que são as pesquisas da vacina do Butantan. Então, se a imunização de São Paulo for mais efetiva do que a do Ministério da Saúde, Dória pode ter um troféu para chamar de seu, mas vai ter ainda, tem uma forte rejeição, inclusive no próprio estado que governa, vai ter dificuldades. Moro acabou enterrando sua carreira política ao escolher trabalhar para o escritório de advocacia que administra a recuperação judicial da Odebrecht. Então, não há malabarismo que justifique mais os dois pesos e as duas medidas. Então, isso enterra em partes esse processo, né? Elementos que vão fazer vão ter um papel de destaque aí nesse próximo ciclo é a questão da vacina, o fim do auxílio emergencial, a economia, se vai reagir ou não e a velocidade no qual isso vai acontecer, as possíveis retaliações internacionais que podem vir. Então, são elementos que vão estar no horizonte antes de 22 e que podem ditar elementos fundamentais para as eleições 22, que a gente vai ter que aguardar bem, né? Então, se a gente falar de alguns destaques da eleição, a gente pode chamar primeiro o MDB, que foi a legenda que mais elegeu prefeitos, falando de alguns partidos agora. O MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos de capitais, né? Elegeu em Boa Vista, em Porto Alegre, Cuiabá, Teresina e Goiânia. A esquerda, dos 31 candidatos de esquerda que concorreram no segundo turno, apenas 10 saíram vitoriosos. O PT, ele foi o partido derrotado nas duas capitais que disputou, Recife e Vitória, e não elegeu nenhum prefeito em capital, primeiro desde a redemocratização, o primeiro ano, primeira eleição municipal, que nenhuma capital será governada pelo PT. O PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos no G96. G96 seriam as 96 cidades onde há segundo turno, há possibilidade de ter segundo turno, porque essas cidades têm mais de 200 mil eleitores. Então, eles elegeram 18 dessas 96 cidades, o PSDB. Mas, apesar de estar na liderança, isso é uma queda de 36% em relação a 2016, quando o partido elegeu 28 dessas 96. Então, é um elemento a se destacar. A eleição de Bruno Covas, que foi reeleito na capital, fortalece o projeto de João Dória, especialmente a presidência. E nós tivemos uma eleição marcada pela reeleição, né? Dos 13 prefeitos de capitais que tentaram a reeleição, 10 deles conseguiram. Ou seja, 77% dos prefeitos que disputaram a reeleição foram reeleitos. Quem foi derrotado? Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, Nelson Marquezan, do PSDB de Porto Alegre, e Socorro Negre, do PSB de Rio Branco, né? Dos congressistas, nós estamos falando de 68 parlamentares federais que estavam concorrendo nessas eleições. Apenas 12 foram eleitos. Então, um número aí menor do que 20% do total dos candidatos eleitos, congressistas, deputados federais que disputaram eleições municipais. O DEM aumentou o número de eleitores governados no G96, então antes ele tinha cerca de 3,2 milhões de pessoas governadas e passa agora a 9,8 milhões, houve um crescimento aí de mais de 200%. A população governada pelo PSDB, ela está em 16%, é a maior, e depois é seguida pelo MDB, 12%, DEM, Isso aí falando do país inteiro, né? O DEM 11%, o PSD também 11% e o PP 7%, quase 8%. Quando a gente fala de mulheres, nós vimos uma inflexão. Então, a única capital conquistada por uma mulher foi a de Palmas, onde a Cíntia Ribeiro, pelo PSDB, venceu no primeiro turno. E as 5 que disputaram no segundo turno foram derrotadas. Esse é um elemento presente aqui. Então, para sintetizar um pouco do clima de opinião, então falamos um pouco de alguns dados e agora eu quero falar do cenário na perspectiva do que nós chamamos de clima de opinião. Ou seja, quais são os elementos que tendem a ficar disponíveis a estarem no ambiente eleitoral, no ambiente social no qual as disputas eleitorais acontecem e que a gente tem que ficar atento nesse próximo ciclo. O primeiro elemento é que tem havido uma crescente do antibolsonarismo. Essa tendência vai ser absoluta a ponto de inviabilizar uma eleição? Isso a gente não pode afirmar, mas um sentimento... E até natural isso, uma vez que o bolsonarismo se instala no poder, você começa a desagradar pessoas que, de alguma forma, esperavam, tinham expectativas que não podiam ser, de alguma forma, contempladas com a atuação. Então, esse aumento do antibolsonarismo é um elemento para ficar atento nesse próximo ciclo em algumas regiões, em algumas cidades, em alguns núcleos. Isso ficou muito claro, né? Vale lembrar que candidatos bolsonaristas tiveram maior ou melhor rendimento, tal qual era o tamanho da aprovação presidencial. Para citar um exemplo, o candidato bolsonarista dentro da capital Vitória, que é uma das capitais onde o presidente da República tem uma das menores taxas de aprovação, o ruim e péssimo é muito alto, o candidato saiu com pouco mais de 5% das urnas, então, dos votos. Então, isso demonstra aí uma ligação dentro dessa perspectiva. Um segundo elemento que a gente viu em muitos discursos e que há uma tendência grande de estar no horizonte no próximo ciclo é o combate às desigualdades. O próximo ciclo, dos próximos 2 anos, tendem a ser muito difíceis. Uma retomada da economia, fim do auxílio emergencial, não se sabe o que vai acontecer nesse processo econômico brasileiro da retomada. Então, a gente já viu nessas eleições muitos prefeitos, até de visão ideológica mais conservadora, colocarem em suas pautas temas de auxílios, temas sobre concentração de renda, de ações afirmativas nesse sentido de tentar diminuir as desigualdades. Então, essa tende a ser um elemento importante para o próximo ciclo, uma diminuição das desigualdades, passando também por uma dimensão das diversas desigualdades que tendem a ficar ainda mais escancaradas no próximo ciclo, né? Da questão da mulher, do negro, o público LGBTQ e de outros segmentos. Então, essa é uma discussão que tende a estar presente no próximo ciclo e ter algum peso. O outro elemento é de uma mudança, de um eleitor que tende a olhar mais para uma mudança mais de fora para dentro, mas de um clima eleitoral menos polarizado. A polarização faz parte do discurso político, mas o estado permanente de polarização gera, de fato, um cansaço. E essas eleições podem ter demonstrado isso. Então, a gente vai ver um quarto elemento, que a questão da união dos diferentes. Dentro, se fala muito da frente ampla, de união de determinados segmentos, mas independente se isso vai acontecer ou não, nós vamos ver uma conexão maior entre os diversos atores na busca por consenso. Seja um candidato da esquerda que queira buscar o processo eleitoral, uma vitória no processo eleitoral, ele precisa de votos da centro-direita. Um candidato de uma centro-direita vai precisar dialogar com o público da centro-esquerda e vai precisar de uma parcela desses votos. Então, muitas vezes, a tendência é a gente ver composições de chapas futuras, nem projetos majoritários, que compõem essa diferenciação de junção. Então, um candidato um pouco mais da centro-direita, trazendo um perfil de centro, centro-esquerda como vice. O contrário também acontecendo, um candidato de centro, centro-esquerda, trazendo um perfil de centro-direita para a sua vice. Então, essa é uma tendência para que a gente consiga amenizar um pouco, porque as urnas podem ter dado um recado a respeito desse cansaço de um conflito, de um estado permanente de conflito e de ataque que, especialmente no ano anterior à eleição, a gente viu muito presente na política brasileira. Aí aqui eu faço um parênteses. É lógico que as divergências e as discussões fazem parte e são fundamentais no ecos político brasileiro e de qualquer nação. Mas talvez o tom amenizado nesse último ciclo seja um tom um pouco acima do que estava acostumado dentro do processo eleitoral brasileiro e mundial, como um fenômeno que o Brasil se insere dentro nas democracias ocidentais. E um quinto elemento é que há uma tendência maior das candidaturas se articularem com outras instituições ou movimentos orgânicos. A necessidade de unidade orgânica. E aqui a gente faz um parênteses para explicar, por exemplo, a questão do resultado eleitoral a partir do que apresenta, por exemplo, o Partido Novo, que tem um desafio imenso, que é o desafio da organicidade, ou seja, de gerar na sociedade um movimento de apoio e de organicidade que dê sustentação ao partido. Então, essas eleições mostraram que esse discurso da antipolítica teve o seu lugar em 2018 e não teve o seu lugar dentro das eleições 2020. Foi uma, podemos dizer que uma vitória da política dentro dessa dimensão. E essa é uma tendência para o próximo ciclo de instituições orgânicas, de uma maior organicidade, né? Ou seja, não dá para fugir para Paris no segundo turno. Então, fazendo um parênteses aqui, a ação de Ciro Gomes no segundo turno, que decide ir para Paris e não apoiar o candidato petista no segundo turno. Então, isso vai fazer esse movimento com que os candidatos tenham que tomar muito mais partido dentro de um processo, e isso é uma tendência dentro de um clima de opinião. Então, resumindo aqui, para a gente finalizar o nosso episódio, dos climas de opinião. Então, um primeiro momento fundamental eu chamaria de um momento do antibolsonarismo, até certo ponto normal, qualquer presidente em mandato aumenta em partes as críticas sobre o seu modus operandi. O combate à desigualdade já presente em muitos discursos e tende a aumentar isso nesse próximo ciclo. Por quê? Porque viveremos um ciclo no qual as desigualdades serão ainda mais escancaradas. Terceiro elemento, uma política menos polarizada, com discursos um pouco mais dentro da esfera política já comumente utilizado. Então essa é uma tendência importante. A questão da junção dos diferentes, de grupos diferentes que se unem. Então essa vai ser uma discussão presente em diversos segmentos e a gente vai ter que entender até que ponto isso vai acontecer, mas é uma tendência que essa discussão aumente ainda mais no próximo ciclo, e a necessidade de uma maior organicidade com grupos, segmentos, associações, entidades. Isso vai ser fundamental também nesse processo dentro do próximo ciclo eleitoral. Obrigado por estar conosco, e como dica cultural eu quero sugerir aqui o livro organizado pela professora Vanice Sargentini, Mutações do discurso político no Brasil, espetáculo, poder e tecnologias de comunicação, pela editora Mercado, um livro muito bacana que eu comecei a leitura agora ao fim desse ciclo eleitoral, que busca analisar as disputas eleitorais a partir do âmbito do discurso. Então, é um conjunto de autores que fazem essa discussão e que demonstram um pouco, através da teoria das linguagens, análise de discurso, como os discursos se legitimam e se constituem dentro de um processo, de uma arena eleitoral. Obrigado por estar conosco e até o próximo República Cast.
E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Se você quiser receber em primeira mão todos os nossos episódios e outros materiais exclusivos da República, envie um oi para 27 999 58 8313, e sempre que sair um episódio você será notificado pela nossa lista de transmissão. Venha participar conosco.